esse é o curso Antropologia para Administração. Eu sou Teófilos Rifiotis e essa é a nossa unidade 3. Vamos acompanhar aqui na tela o título da unidade e os objetivos. Unidade 3: Sociedades complexas, identidade cultural e marcadores sociais da diferença. As noções fundamentais que nós vamos desenvolver são as noções de unidade e fragmentação da vida social contemporânea, a ideia de campo de possibilidades, que as possibilidades que os sujeitos na sua vida social têm à sua disposição e escolhem para realizar as suas ações, a ideia de identidade cultural e a ideia de marcadores sociais da diferença. Na verdade, nós vamos falar de marcadores sociais da diferença de gênero ou de sexo, classe social, idade ou geração e de etnia ou raça. São maneiras diferentes de participar da sua cultura. Mas vamos começar pela primeira ideia. Se nós definimos na unidade 2 o que era cultura e tentamos pensar uma teoria da cultura, hoje nós vamos pensar numa sociedade específica, numa organização social específica. Veja o que nós estamos chamando de sociedades complexas, que é a nossa experiência social mais comum hoje em dia. Veja aí na tela. Sociedades complexas. Se costuma dizer que sociedades complexas têm as seguintes características. Bem diferentes das tradicionais, os papéis sociais são muito fragmentados. Significa que cada um de nós tem múltiplos papéis e exerce ao mesmo tempo diferentes papéis sociais. A predominância dos contatos secundários. Ao contrário das sociedades mais tradicionais, predominam nas sociedades complexas um conjunto de contatos que é muito mais formal, a gente chama de secundários ou formal, são os contatos muito mais impessoais do que os contatos pessoais. Predomina também na vida urbana, moderna, industrial, o isolamento e o anonimato. E aquele isolamento que todos nós conhecemos, né? Vivendo em grandes aglomerados e densamente povoados, mesmo assim nossa existência é cada vez mais isolada ou individual. Vivemos no anonimato porque, embora tenhamos muitas pessoas conhecidas, as pessoas estão dispersas na multidão. Então nós dizemos que as sociedades complexas também têm essa característica de vida no anonimato. Uma outra característica são essas relações sociais com fins instrumentais. Isso está muito ligado com a ideia de relações ou contatos secundários. As nossas relações, na verdade, são muito mais instrumentais e com finalidades do que as afetivas, pessoais ou de amizade. Há também, nas sociedades complexas, se diz, um afrouxamento dos laços familiares. De fato, a família, que é uma unidade bastante forte no mundo tradicional, na experiência contemporânea, nas sociedades mais urbanizadas, a verdade é que não é que a família deixou de existir, mas ela assume um outro lugar. Aliás, se reconfigura. Você vai ter famílias menores, menos filhos, e vai ter menos aqueles com grandes encontros, onde vem vovô, a vovó, bisavô e todos os primos reunidos. O afrouxamento dos laços, então, não o desaparecimento da família, mas um afrouxamento dos laços familiares. Uma outra característica das sociedades complexas é a ideia da competição individualista. Na verdade, todos nós falamos em individualismo, né? Isso não tem nem muita novidade para você. Mas o que nos interessa marcar é que esse conjunto de características das sociedades complexas ou sociedades urbanas industriais não é ainda o ponto em que a antropologia hoje em dia trabalha. Essas características que eu acabei de citar e você viu na sua tela são apenas características muito gerais e que eu acho que todos nós, de um jeito ou de outro, já pensamos sobre elas. Eu queria que você estivesse atento a três características das sociedades contemporâneas, como a antropologia as vê. Em primeiro lugar, e acima de tudo, se caracteriza a sociedade complexa, ou as sociedades urbanas complexas, pela ideia de uma atitude blasé. Blasé, você vai ver aí no livro, é uma palavra francesa, bastante corrente, para dizer uma espécie de indiferença em relação ao mundo. O que caracteriza a vida urbana, além daquelas que eu já apontei anteriormente, é essa atitude blasé que nós temos. Atitude blasé ou de indiferença significa você fazer o seguinte quadro. A pessoa, quando participa na vida urbana, normalmente ela recebe das propagandas, das outras pessoas em volta dela, ela recebe um conjunto enorme de estímulos. E a maior parte desses estímulos nós ignoramos. É isso que é o blasé. Atitude blasé significa que o sujeito contemporâneo, vivendo nas grandes cidades, ele não absorve o conjunto de informações, de sinais, de estímulos, Ele, pelo contrário, ele até abandona a maior parte deles, se concentra em alguns. A segunda característica da atitude blasé, não, além da indiferença, é a ideia de que com isso nós nos protegemos também. Porque é diferente de você morar no campo, onde os estímulos ambientais são mais ou menos conhecidos e permanecem constantes, da cidade, onde rodam pessoas diferentes, onde podem acontecer acidentes, o volume de pessoas, o volume até de chamados, como nas propagandas, por exemplo, altamente intensas, faz com que você, se você der atenção a tudo que está acontecendo à sua volta, você, na verdade, não consiga viver. Essa atitude blasé também, então, é uma maneira de se proteger contra o excesso de estímulos que existe na sociedade urbana industrial. E não é pouca coisa se proteger. Porque a gente, por exemplo, se protege quando a gente não dá atenção às pessoas que estão passando na rua. A gente passa com indiferença. Por que passa com indiferença? Diz, não é meu conhecido. Como se não fizesse parte da mesma sociedade. Okay? Essa é a primeira característica que nós vamos insistir bastante. Presta atenção na leitura que você fizer do seu livro. Converse com os tutores e as tutoras sobre esse assunto. Porque a indiferença e a proteção fazem parte do mundo urbano industrial. A outra característica dessa sociedade urbana é que nós vivemos ao mesmo tempo numa situação de fragmentação, porque os nossos papéis sociais são cada vez mais fragmentados. Nós saímos do nosso trabalho, onde nós temos um papel social como administrador, vamos para a rua e já passamos a um outro papel social, ou vamos para a escola, ou estamos agora assistindo uma aula. E já passamos por um outro papel. Multiplicação desses papéis faz com que o sujeito contemporâneo seja considerado, do ponto de vista da antropologia, como fragmentado. Então, nós temos a experiência da fragmentação como uma grande característica, juntamente com uma outra experiência, que ela não deixou de existir, que é a de unidade. Então, curiosamente, o sujeito contemporâneo, que vive nessa sociedade que a gente está administrando e analisando aqui, ele vive numa situação que é assim. Cada vez mais ele fragmenta a sua participação social. Cada vez mais ele assume múltiplos papéis, quase que simultaneamente. Cada vez mais ele assume múltiplos papéis, mas ele não deixa de ter uma origem comum. Ele não deixa de ter os seus antepassados. Ele não deixa de pertencer a uma família ou a um grupo de amigos. A ideia, então, é que nas sociedades contemporâneas não surgiu, não desapareceu a unidade da experiência social, mas apareceu junto com a unidade a fragmentação. É uma ideia um pouco controversa, afinal, é unidade ou é fragmentação? Nós vamos dizer que vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Vou tentar explorar um pouquinho mais essa ideia da unidade e da fragmentação. Veja, primeiro a unidade, mais ou menos óbvio, né? Quando cada um de nós conta a sua história, ela tem uma sequência e uma linearidade que permite que a gente entenda que tem coerência o que nós estamos fazendo. Nasci aqui. Estudei naquela escola, me formei em tal curso, tenho essa atividade profissional. Parece que tem uma unidade por trás. Mas, ao mesmo tempo, nós sentimos a ideia da fragmentação. A experiência da fragmentação é bastante simples. Quem é, por exemplo, administrador e, ao mesmo tempo, é professor, já tem dois papéis sociais, é visto por dois grupos de pessoas, um os seus alunos. Outras pessoas que estão trabalhando com ele numa organização já o veem com dois papéis diferentes. E a pergunta que a gente faria é a seguinte: nós somos um ou somos fragmentados? Mas não é só isso. Se você pensar bem, no seu cotidiano, a fragmentação aparece de uma forma muito intensiva. Você está no seu trabalho, desempenhando a sua tarefa, segundo então a sua condição de administrador. Toca o celular. Naquele mesmo momento em que você está trabalhando, tocou o celular e quem te chama é algum parente. Pode ser a sua companheira, um filho. E você imediatamente deixou de ser administrador e passa a ser pai, passa a ser companheiro, esposo ou professor. A experiência contemporânea faz com que a compressão do tempo e do espaço, por exemplo, pelo uso de tecnologias, faça com que a gente amplifique ainda mais a nossa própria fragmentação. Ora, tente pensar você mesmo, nesse exato momento que você está assistindo essa gravação, você pode estar com outros estímulos à sua volta e sendo solicitado a fazer outras coisas, a passar da sua condição de estudante de antropologia para administração para outras atividades. Eu vou dizer até assim: as tecnologias da informação e da comunicação fazem com que a gente experimente cada vez mais a ideia de que nós vivemos ao mesmo tempo fragmentados e dentro de uma unidade. Veja esse slide que eu vou colocar aí para você na tela. Então, se nós temos múltiplas experiências sociais e vivemos fragmentados, eu diria assim: mesmo no trânsito entre os mundos culturais, que nós transitamos então nessa fragmentação entre diferentes mundos culturais, nós mantemos uma identidade vinculada a grupos de referência e implantada através de mecanismos socializadores, a família, a etnia, a região, a vizinhança e etc. Anote bem essa ideia que está em azul aí na sua tela. A tendência de fragmentação não anula totalmente certas âncoras fundamentais que podem ser acionadas em momentos estratégicos. Então, o que que nós temos? Essa dupla situação bastante complexa na nossa vida cotidiana. Veja, por isso que nós precisamos estudar cultura de uma outra maneira que não aquela mais tradicional. Por isso, eu tenho que estar atento a ver como os sujeitos vivem as suas experiências sociais. Porque se eu compreender que a cultura agora é aquele contexto em que as pessoas estão vivendo e o sentido que elas dão às suas práticas, para compreender o sentido que elas dão, eu preciso compreender que o sentido delas pode variar conforme o papel ou a atuação que ela está tendo naquele momento. O que significa que as pessoas não têm opiniões, não têm maneiras de pensar que são constantes da sua experiência. As maneiras de pensar, as nossas atitudes e, de certa forma, até os nossos valores não são únicos. Nós variamos também pela nossa própria experiência de fragmentação. Dá para pensar. Você, como administrador, aciona certos valores. E como um cidadão, por exemplo, estudante, você pode acionar outros diferentes valores. Então, pensar bem como nós oscilamos entre diferentes conjuntos de valores. Tendemos a manter uma unidade, mas experimentamos sempre essa constante quebra. Na linguagem que nós estamos usando aqui, nós vamos dizer que as sociedades complexas oferecem aos sujeitos um campo de possibilidades e que os sujeitos sociais escolhem dentro de um campo de possibilidades. Veja, diferente das sociedades tradicionais, onde as pessoas têm de valores e que eles aprendem esses valores e têm que desempenhar esses valores. Têm atividades profissionais bem marcadas e têm que reproduzir essas atividades profissionais. Nas sociedades contemporâneas, cada um de nós sente a possibilidade de fazer sempre escolhas. A essa capacidade de fazer escolhas, muito ligada à nossa fragmentação, nós chamamos de campo de possibilidades. Olha na sua tela. Campo de possibilidades. São as alternativas que os sujeitos têm disponíveis para suas escolhas. É a partir das escolhas que eles fazem que se desenha o projeto individual, ou seja, as condutas organizadas para atingir determinada finalidade que o sujeito coloca como objetivo. Vamos voltar. A ideia de campo de possibilidades, então, é uma espécie de conjunto histórico, culturalmente criado pela sua própria trajetória, a trajetória da sua família, do seu meio cultural. É naquele meio que se cria um conjunto, então, de possibilidades que você vai escolher. E o que é interessante é pensar que cada um de nós está escolhendo e, ao mesmo tempo escolhendo, e ao mesmo tempo criando novas formas de campo de possibilidades. Por exemplo, quem não fez administração, está fazendo administração agora, amplia o seu campo de possibilidades com a formação em administração. Quem nunca tinha viajado e passa a viajar, faz uma viagem ao exterior, mora um tempo no exterior, certamente ampliou também os seus conhecimentos, mas mais do que conhecimentos, ampliou o seu campo de possibilidades. Ele passa a ter então um repertório maior de maneiras de pensar e maneiras de agir. Lembra, cultura então não é só um conjunto de comportamentos já dados, mas é como nós apreendemos esse conjunto. Vamos voltar aqui à nossa tela para entender a seguinte ideia: como é que nós vivemos múltiplos planos da vida simultaneamente? Tá? Em primeiro lugar, a complexidade da vida urbana reside na variedade de estilos e no trânsito entre mundos sociais. Fique bem atento, quando nós dizemos sociedades complexas, a gente não está dizendo que a nossa é complexa e as outras são simples. O que a gente está dizendo é que na sociedade que nós vivemos, os estilos de vida são bastante variados e nós transitamos entre esses estilos de vida ou mundos sociais. Outra característica, a multiplicidade e a mudança de papéis e de identidades a que estamos submetidos em todos os momentos da nossa vida é uma marca da vida social contemporânea. Por isso, pense bem sobre isso. Vivemos em múltiplos planos simultaneamente. Então, vivemos, voltando aqui, vivemos em múltiplos planos simultaneamente, no modo de dizer que eles estão o tempo inteiro como campos de possibilidades disponíveis. E nós podemos ser acionados a atuar de uma maneira ou atuar de outra, a acompanhar, a raciocinar segundo um estilo de vida ou segundo outro. É óbvio que ninguém deixa de ser administrador só porque terminou seu período de trabalho. Leva para casa o seu jargão, leva para casa os seus modos de pensar na administração, leva os problemas, inclusive, da organização para casa, é verdade. Mas pense como nós passamos a pensar sobre eles de forma diferenciada no nosso cotidiano, como se nós acionássemos um outro eu. Mais uma ideia, de novo, da fragmentação. Se o sujeito contemporâneo, então, vive em múltiplos planos de vida que são acionados, tá, pelas relações que ele tem naquele momento, por, como eu falei ainda há pouco, o telefone celular, se muda constantemente as relações que ele tem e ele aciona múltiplos planos ou muda de plano a cada uma dessas ações, a gente deveria entender a cultura como o sujeito participando de um conjunto de possibilidades e nas quais ele está fazendo escolhas. Ora, então a cultura deixa de ser um repertório, como nós falamos na unidade 2, e passa a ser mais um campo de possibilidades, onde o sujeito escolhe, elenca os elementos que lhe parecem mais importantes. Conclusão para a administração. Prometi que sempre ia tentar fazer isso. O administrador, então, não pode entender a cultura num segmento da sua organização como se fosse um conjunto de códigos já dados, um conjunto de valores já estabelecidos. Ele tem que procurar compreender que os sujeitos que estão lá, em sendo fragmentados, em tendo diferentes maneiras de perceber e de se inserir na cultura, eles também têm diferentes maneiras de responder ao seu próprio ambiente. Então, o que eu vou dizer assim, é que o antropólogo e o administrador antropólogo deveriam estar atentos é a ideia de que ele é uma espécie de mediador cultural, o tradutor cultural. Ele não está, então, identificando uma cultura como se fosse um conjunto de traços, e tentando colocar uma outra cultura, por exemplo, a cultura da empresa, ou tentar modificar a cultura dos trabalhadores de um segmento. Ele está, na verdade, fazendo uma outra atividade bem diferente dessa. Ele está como se fosse tentando traduzir aquilo que as pessoas no seu segmento estão vivenciando em relação a outras culturas ou outra maneira de ver a ação naquele segmento, que a gente chamaria de cultura organizacional. Eu digo então que o administrador é uma espécie de tradutor cultural. Mas não é só isso. Pense na unidade de fragmentação de um outro ponto de vista. Olha na minha tela aqui e vamos pensar sobre as empresas transnacionais. A transnacionalidade da empresa implica em estratégias e políticas corporativas diferenciadas. Uma vez que os recursos humanos são de diferentes nacionalidades, os processos de compra, os processos de recrutamento são globalizados e regionalizados ao mesmo tempo, o mesmo ocorrendo com a cultura organizacional. Ora, tente pensar que uma organização, então, transnacional, ela o tempo inteiro tem que estar traduzindo mundos culturais. E que você mesmo, trabalhando numa filial, numa regional, você ao mesmo tempo está na regional como mundo cultural e você, quando vai falar, então, com a matriz, se for ainda de outro país, você tem que traduzir o que vocês estão fazendo naquela regional nos termos que sejam aceitáveis pela matriz. O administrador, então, ele faz essa tradução entre mundos culturais. Então, vamos olhar na tela agora e vamos passar exatamente para esse ponto: marcadores sociais da diferença. Primeira coisa é entender que o que nós acabamos de falar sobre a ideia de o tradutor cultural trazer também a sua perspectiva na sua análise, e essa perspectiva poder variar conforme o próprio observador, não está em contradição com a ideia de marcadores sociais. Pelo contrário, marcadores sociais, os pesquisadores e os sujeitos da pesquisa, todos nós temos. Marcadores sociais são as maneiras diferenciadas que todos nós participamos da cultura. Como é que é? Ao invés de eu imaginar, como a gente fala no senso comum, que existe uma única cultura e que nós todos pertencemos a essa cultura, a antropologia faz estudos um pouco mais refinados sobre a ideia de cultura. E começou a estudar, por exemplo, como os diferentes sujeitos participam da sua própria cultura. Os marcadores sociais que nós vamos estudar aqui, que seriam modos diferentes de participar da cultura, são o de sexo, que na verdade é uma diferenciação biológica que nós vamos traduzir em termos de gênero, o de classe social, o de idade ou geração e o de etnia. Vamos passar para o primeiro. Olha aí a sua tela. Gênero, sexo e gênero. Bom, em primeiro lugar, você precisa saber, óbvio, né, que a diferença de biológica não é uma diferença substantiva do ponto de vista cultural. Por que não? Porque a gente sabe muito bem hoje que não é o sexo que determina o comportamento social. Ele está sempre presente como um marcador ou um campo de possibilidades em que os sujeitos, historicamente, vão construir as suas possibilidades. Não é à toa que a diferença biológica que parecia tão naturalizada, hoje já não é mais, porque nós nos demos conta da plasticidade da própria ideia de sexo. Então, hoje nós falamos em termos de gênero. Você vai ler no seu livro, com bastante detalhe, preste bem atenção, que gênero não é a mesma coisa que sexo. Sexo é um marcador biológico, que de fato é diferente, mas o gênero, ele é muito mais diferente. Ele introduz muitas variações que não estão previstas na diferença simplesmente entre homem e mulher. Preste bem atenção sobre isso, porque o gênero como um marcador cultural, ele significa um tipo de identidade social, uma maneira de estar no mundo. O que que significa? Que todos nós podemos ser administradores, vivendo um plano como administradores, mas na hora que eu penso que eu sou administrador homem ou sou administrador mulher, imediatamente apareceram dois planos sociais. E eu tenho que fazer análise cultural pensando que esses dois sujeitos administradores, na verdade, compõem dois grupos diferentes dentro da própria administração. Vamos ver com outro marcador se fica mais claro. De classe social. A gente costuma falar de classe social, olha aí na sua tela. Bens e renda, pensando que isso é um marcador. Ora, bens e renda, de fato, marcam diferentes classes sociais. Mas a grande questão da diferença de classe social, da desigualdade social, não vem só pela renda ou só pelos bens. Ela vem pelos padrões específicos segundo os quais os sujeitos orientam as suas condutas. O que quer dizer? Que a pessoa pode pertencer a uma classe social e a outra classe social, do ponto de vista dos bens e das rendas, mas compartilharem valores. Ora, se classe social fosse um marcador único, eu diria, devia ser homogeneamente considerado. Cada classe, um certo tipo de valor social ou um estilo. O que nós observamos não é isso. Então, a classe social diferencia os sujeitos e diferencia segundo os padrões culturais que eles adotam dentro da sua classe, e não só por bens e renda. O outro marcador que nós vamos falar aqui é o de idade. Veja aí na sua tela, idade ou geração. Assim como a gente falou do sexo, a idade também é um fenômeno que a gente pode chamar de anos de vida e, portanto, associar um critério biológico ou temporal. Só que a ideia da idade, ser só soma de anos, não corresponde à nossa prática social também. Porque nós observamos cada vez mais que a idade corresponde a um modo de criar uma identidade dos sujeitos. É uma maneira de estar no mundo. Então, não é só mais anos, mas a gente costuma, por exemplo, falar criança, jovem, adulto ou idoso. Só essa diferença significa que nós marcamos modos diferenciados de estar participando da nossa própria cultura. O último marcador que nós vamos falar é o de etnia. A gente associa muitas vezes a raça. Como nós vamos ver no livro, a discussão sobre raça, assim como a discussão sobre idade ou sobre gênero, ligada à parte biológica, nunca foi decisivo do ponto de vista da análise do comportamento social. Mas, curiosamente, a ideia de pertença étnica ou de etnia, sim. Porque conforme a pertença étnica, de novo, o sujeito desenvolve padrões específicos de pertencer à sua cultura. Esse é o nosso quarto marcador. Deixa eu tentar pensar com você rapidamente a seguinte ideia. Todos nós que estamos nesse momento assistindo a essa gravação, somos de diferentes classes sociais, pertencemos a diferentes gêneros, temos diferentes idades. E nós nos sentimos na experiência da unidade de todos sermos alunos do curso de ensino à distância e administração, assistindo uma aula de antropologia para administração. Quero que você pense na unidade e na fragmentação para a gente fechar a unidade. Ora, todos nós sentimos que somos estudantes, vivemos a experiência de estudantes, mas a vivemos de modos diferentes. Por exemplo, você que está vendo essa aula agora, e tem filhos para cuidar, e talvez esteja com um tempo muito limitado, está numa condição diferente de uma outra pessoa, que está também como estudante, mas vivendo uma outra realidade. Eu diria como se fosse um outro plano, de novo, da vida social. Para fechar a unidade, então, vamos lembrar. É importante pensar que nas sociedades complexas, a gente não vive de uma maneira homogênea. Nós vivemos sempre dentro de possibilidades, e nós temos que, como antropólogos, estudar não a cultura em abstrato dessa sociedade, mas pensar nos modos diferenciados com que os sujeitos participam dessa cultura. E por isso a ideia dos marcadores sociais é tão importante. Vamos fazer um resumo. Olha aí na sua tela. Unidade 3. Então nós vimos a ideia de unidade de fragmentação social, a ideia de campos de possibilidades, e falamos bastante sobre identidade cultural. No seu livro você vai encontrar mais detalhes sobre essa noção. E finalmente falamos sobre os marcadores sociais da diferença: sexo, classe social, identidade e etnia. Só me resta te dizer bons estudos e até a próxima. E não esqueça de fazer contato sempre com a tutoria.